Muito bom dia. Vamos retomar os nossos trabalhos, agora com esta audição. Em primeiro lugar, e em nome da Comissão, o meu agradecimento pela presença do Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Ataíde das Neves está aqui nesta audição na qualidade de ex-secretário de Estado do Ambiente e é nessa qualidade que foi requerida a sua presença. No entanto, naturalmente, o tratamento será o do Sr. Deputado, que neste momento é o cargo que exerce, da minha parte, pelo menos. Portanto, a metodologia é semelhante àquela que tivemos na audição anterior, ou seja, em primeiro lugar, com um período de tempo de 3 minutos, a apresentação do requerimento por parte, precisamente, do grupo parlamentar que fez esse mesmo requerimento, que é o PSD. Depois, uma intervenção inicial do Sr. Deputado João Ataíde, na ordem dos 10 minutos. E depois passaremos à ronda de intervenções em cada um dos grupos parlamentares, destinado a tal 5 minutos e à deputada não inscrita 2 minutos, sendo que no final há uma resposta global do Sr. Deputado João Ataíde daquilo que for as questões levantadas por cada um dos grupos parlamentares. Certo? É esta a metodologia, é assim que vamos fazer. E então tenho a palavra, em nome do grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Leitão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por cumprimentar o Dr. João Ataíde, o deputado João Ataíde, que está aqui hoje, conforme o nosso requerimento, na qualidade deste secretário de Estado do Ambiente. Através do seu despacho número 7290B/2019, o Dr. João Ataíde, na altura secretário de Estado, pretendeu alargar o âmbito da concessão de exploração e gestão em regime de serviço público dos sistemas municipais de tratamento e recolha seletiva de resíduos urbanos, a atribuir à AGF a recolha seletiva dos biorresíduos. O regulador, conforme é do conhecimento público, recorreu do mesmo, solicitando ao Ministro do Ambiente da Transição Energética a sua anulação, com base na sua ilegalidade face às bases da concessão e ao incumprimento das regras da contratação pública. Em documento remetido pela ERSANA a esta Comissão, faz referência à anterior pretensão do Governo em alterar as bases da concessão, retirando poderes regulatórios àquela entidade independente, bem como à não aprovação por parte do Sr. Presidente da República do anteprojeto de decreto-lei por parte do mesmo. Este despacho veio posteriormente a merecer o parecer desfavorável da Procuradoria-Geral da República, bem como a ser revogado pelo Ministro do Ambiente, tendo sido apontados um conjunto de irregularidades no mesmo que será objeto do tratamento nesta audição. Também motivou este requerimento, no fundo, o conjunto sucessivo de, conforme foi referido, o projeto de decreto-lei e o despacho, entre outros, que tem demonstrado, no fundo, aqui uma tendência para que existisse aqui a atribuição de determinado tipo de situações e de privilégios que não estariam inicialmente atribuídos à AGF via contrato de concessão. E, portanto, agradeço mais uma vez e reservo para a parte das perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Leitão. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado João Ataíde das Neves, faz favor.
Muito obrigado.
Por um período máximo de 10 minutos.
Muito obrigado. Eu quero agradecer, antes de mais, esta oportunidade que me dão de esclarecer aquilo que eu entendo que está mal esclarecido. Assumi a posição que assumi no despacho e voltava a assumi-la. Independentemente do parecer da Procuradoria, que é um parecer, por natureza, aguardemos depois as decisões que estão pendentes nos tribunais. Quero saudar os seus deputados, as suas deputadas. E eu trouxe aqui assim um texto que na altura publiquei, que no fundo descreve sumariamente qual foi a minha atitude e como é que se justifica a emissão deste espaço e toda a tramitação sucessiva. Mas, enfim, eu poderia dizer genericamente, tenho aqui depois também a cronologia de todos os atos, que também é importante para saberem depois qual foram as minhas posições. Bom, eu fui Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz durante 10 anos, Presidente também da Comunidade Intermunicipal durante 6 anos, tive contacto com esta política de resíduos por estas funções e também porque fui durante 8 anos Presidente da Assembleia Geral da ERSUC, que faz parte do grupo da EGF, na altura, portanto, público e bem. E portanto, desde sempre houve uma grande preocupação da nossa parte de municípios para a recolha dos biorresíduos. Quando assumi funções, como Secretário de Estado do Ambiente, em função também do currículo e dos conhecimentos que adquiri na minha atividade de Presidente de Câmara, o problema que se me colocou de imediato foi o problema da recolha dos biorresíduos e uma preocupação para o cumprimento de uma diretiva do Parlamento Europeu que obriga os Estados-membros a cumprir metas estas que agora estão na ordem do dia e também por causa, nomeadamente no que diz respeito à reciclagem dos plásticos, impunha-se de facto tomar medidas. E, portanto, uma medida fundamental é acabar com a recolha indiferenciada, tanto quanto possível, e caminhar rapidamente e aumentar rapidamente a recolha seletiva. A recolha seletiva está completamente descrita na nomenclatura do contrato do decreto-lei que estabelece a concessão, dizendo que é o plástico, é o vidro, é o cartão, mas na minha perspectiva não exclui o biorresíduo, e bem, porque se excluísse o biorresíduo, então tínhamos um problema sério de ordem ambiental, e a privatização, tal como eu supunha, teria sido um disparate acrescido. Mas, pelos vistos, foi. Eu sempre estive contra a privatização. Faço aqui uma declaração de interesses. Eu, o Presidente João Paulo Barbosa de Melo, e o Sr. Deputado sabe bem disso, tomámos várias iniciativas para que não se fizesse a privatização da EGF, e os argumentos eram taxativos e claros. Contra a privatização, porque o trabalho, porque o serviço era de qualidade e o tarifário era adequado. Impõe-se para o cumprimento destas metas, das metas de recolha de resíduos, grandes investimentos públicos. Portanto, não fazia nenhum sentido a privatização. A privatização, bem fora de horas. Falei ao Ministro Moreira da Silva, numa reunião da Assembleia da Associação Nacional de Municípios, apelando para que não se fizesse a privatização. O Sr. Ministro disse-me na altura que para o cumprimento do PERSAR 2020 se tornava absolutamente imprescindível a privatização, porque através da privatização se conseguiria uma melhor agilidade no procedimento da recolha e para atingir as metas. Portanto, discernou dizendo nada, pelo contrário, as metas de reciclagem serão cumpridas com mais facilidade através deste processo de privatização que mantendo como está. Numa visita que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro fez à Figueira da Foz, apelei-lhe mais uma vez para que não se procedesse à privatização, porque era de todo nefasta para a relação dos municípios e para a fixação dos municípios com o sistema multimunicipal. Nós não podemos esquecer que a EGF participa num sistema multimunicipal e que os sistemas continuam a ser multimunicipais. Isto, portanto, não houve uma privatização de uma empresa, houve a privatização da participação do capital social de 51%. Mal, na minha perspectiva. Mais uma vez, não foi atendido esse apelo. Tentei depois ainda, com o governo do Partido Socialista, reverter a privatização, mas, de facto, já não era possível. E, portanto, é com as regras do Decreto-Lei 96-2014 que nós tínhamos que cumprir as metas que nos estavam fixadas pelos Estados-membros, e a primeira intervenção pública que fiz como Secretário de Estado foi precisamente para garantir à Comissão Europeia que o Estado português assumia o compromisso de, em 2023, estar a par e passo com aquilo que eram as exigências da Comissão Europeia, nomeadamente na recolha dos dos plásticos e na recolha também do biorresíduo. Portanto, estávamos 2 anos atrasados naquilo que era esse grande objetivo. E o objetivo era que se atingissem metas em 2023 de recolha de biorresíduos. Para isso, quando havia, portanto, como é que estava o estado de arte? O estado de arte estava no seguinte: o POCUR, o Plano Operacional de Sustentabilidade de Recursos, tinha aberto uma linha de financiamento para os municípios, para os sistemas multimunicipais, de 80 milhões de euros, direcionados para a cura de biorresíduos. E o biorresíduo porquê? Nós temos que mitigar o indiferenciado, e para mitigar o indiferenciado é absolutamente fundamental fazer a recolha de biorresíduos. É fácil, quando nós abrimos um contentor de recolha de indiferenciado, basta que lá esteja um saco de comida ou sopa, como muitas vezes os restaurantes mandavam, propósito para o contentor, e já temos o contentor todo contaminado, temos, se for preciso, uma tonelada de resíduos, uma tonelada não terá, 200 ou 300 quilos de resíduos irrevogavelmente contaminados que têm que ir para aterro. E nós estávamos a fazer, e estamos a ultrapassar as metas do aterro, sendo que em 2035 só podemos ter 10% de resíduos em aterro. Portanto, era urgente a recolha dos biorresíduos. Sendo urgente a recolha dos biorresíduos, tratei com a EGF, uma vez que a EGF hoje é administradora dos sistemas multimunicipais, pela nefasta privatização que foi feita, porque como tem a maioria do capital, assume a administração, e a EGF diz: nós estamos de mãos atadas porquanto o regulador não nos deixa aceder às linhas de financiamento previstas para a recolha de biorresíduos. Portanto, assim sendo, não podemos fazer. É evidente que estamos a falar de um custo brutal, porquanto tem que ser esta recolha seletiva, impõe contentores, higienização, equipas, tratamento dedicado. Portanto, não é mais uma tarefa, mas é uma tarefa de elevado custo. E consciente dessa dificuldade, a Comissão abriu uma linha de financiamento de 80 milhões de euros, estavam parados. Havia o parecer do meu antecessor dizendo que os sistemas multimunicipais também poderiam concorrer às linhas de financiamento, mas entretanto o regulador dava nota informal de que não aceitaria aquilo na base dos ativos regulados. Ou seja, o acréscimo de 15% que era necessário para os investimentos não seriam contabilizados no âmbito da base de ativos regulamentados. Falei com o regulador de imediato, e o regulador disse que apontou para a linha capa do decreto-lei, que é uma leitura absolutamente restritiva, que fala, que diz ele, não estão previstos no âmbito da recolha seletiva a questão dos biorresíduos. Ora, não estão também previstos, e está, que terão que ser cumpridas as metas fixadas para o setor, de acordo com o PSU 2020. A lei também diz que a concessionária deve desempenhar as atividades concessionadas de acordo com as exigências de um regular e eficiente funcionamento do serviço público. A exploração e gestão de sistemas multimunicipais de tratamento e de recolha seletiva visa contribuir para o saneamento público e para o bem-estar das populações, assegurando, nomeadamente, o tratamento de resíduos. Há aqui vários artigos, ou seja, há várias normas em aberto que, para o cumprimento destas metas, têm que ser analisadas. Portanto, é uma interpretação absolutamente restritiva daquilo que se entende por recolha seletiva. É evidente que já havia aqui um parti-pri entre o regulador e o Sr. Ministro no que diz respeito a uma outra matéria, que era um outro decreto que vinha regular os sistemas multimunicipais de abastecimento de águas e de resíduos. Mas isto não implicava em nada com isto. E, portanto, ouvido o Sr. O regulador, apelei, enfim, para que houvesse aqui um consenso e elaborei um despacho mais tarde. O despacho que depois foi facultado para consulta a várias entidades, nomeadamente preocupava-me muito, é evidente que com os municípios eu ia falando, mas a Associação Nacional de Municípios, que no fundo disse que não tinha nada a opor àquela interpretação. Isto é um despacho interpretativo daquilo que é o contrato de concessão. E portanto, e recolhidas estas opiniões, porque isto não era obrigado a fazer qualquer recolha de opiniões, emitiu o despacho. O despacho depois mereceu, de forma implícita, uma reação do regulador, e face à reação do regulador, entendi por bem publicar o despacho. O regulador depois, no âmbito com o POCUR, manteve e reiterou a sua posição de que não iria contabilizar os investimentos que fossem feitos para a recolha de biorresíduos pelos sistemas multimunicipais nas bases ativas reguladas. Ora bem, perante isto e para que os concursos não tivessem problemas a posteriori, eu solicitei ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República um parecer sobre a bondade do meu projeto. E invoquei todas estas razões. Grosso modo, o parecer fixa-se na questão da concorrência, tomando a concorrência como um fim. Aliás, há uma alusão expressa nesse sentido, quando eu acho que a concorrência não é um fim quando está em causa o interesse público, e acho que fiz uma interpretação mais adequada daquilo que é o relevante interesse público na recolha de biorresíduos. Consequências: não sendo assim, os municípios terão, cada um de per si, que criar novas frotas, novos meios, recolhas dedicadas, é mais um negócio. Esse sim é que verdadeiramente um negócio para muitos operadores. É evidente que o sistema multimunicipal tem a participação da EGF, que hoje é privatizada, mal, mas é um sistema multimunicipal. Era uma solução em que, por um pouco mais, conseguia fazer a recolha de biorresíduo. De outra forma, temos 308 concursos, não serão tantos, porque, entretanto, já houve municípios que calcularam previamente a recolha de biorresíduos, nomeadamente Porto e Lisboa, mas, nomeadamente, para Coimbra, Figueira da Foz, cidades médias, todas essas terão que fazer ou concursos e depois a adjudicação, e aí sim é que teremos um negócio, e um negócio chorudo, porque isto vai ter implicações na taxa de resíduos sólidos urbanos. Portanto, como eu concluo nesse artigo que escrevi, as aparências iludem, porque não há aqui qualquer tipo de negócio, há sim uma interpretação que eu considero que é de relevante interesse público e aquela que melhor satisfazia os interesses dos municípios. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora à ronda de intervenções pela parte dos grupos parlamentares. Inicia o grupo parlamentar do Partido Socialista, através do Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Toma a palavra, faz favor.
Cumprimentar o Dr. João Ataíde, os senhores deputados já foram cumprimentados, o Sr. Presidente. Nós acabámos de ouvir o Presidente do Regulador em relação a esta questão e percebemos claramente que existem contradições absolutamente enormes em relação àquilo que o Sr. Ex-Secretário de Estado disse e aquilo que é a interpretação do Regulador em relação a esta questão. É importante clarificarmos uma questão que é, saindo os biorresíduos daquilo que era a recolha de resíduos sólidos indiferenciados nos sistemas atualmente constituídos, se essa saída, e de acordo com aquilo que estava previsto no despacho, iríamos ter ou não aumento de tarifa dentro dos sistemas multimunicipais. Esta é uma primeira questão. O regulador também disse aqui que ninguém do Governo falou com a entidade reguladora de serviços e águas residuais em relação a esta questão e que até soube da perspectiva do Governo poder tomar uma decisão desta natureza pela comunicação social. Também era importante que o Sr. Ex-Secretário de Estado esclarecesse esta questão no sentido de percebermos se houve ou não consulta com o regulador em relação a este assunto. Apesar do despacho ter uma interpretação de base legal pelo Sr. Ex-Secretário de Estado, aparentemente assente em tudo aquilo que a legislação permite em relação a estas questões, houve um parceiro da Procuradoria-Geral da República que depois veio fazer retroceder este assunto. Também era importante esclarecermos se a validade do parceiro da Procuradoria-Geral da República, em detrimento daquilo que é a interpretação da lei, à luz daquilo que foi o despacho do Dr. João Ataíde em relação a esta situação. E, de facto, há uma questão que me parece que é estruturante em relação a todo este processo que acabamos por não abordar, mesmo na audição ao Presidente da Entidade Reguladora. O mais importante neste processo todo era a possibilidade de se poder ter acesso a fundos comunitários para a compra de equipamento e, de facto, aumentar aquilo que era a quantidade de lixo reciclado para a cota nacional e para os cumprimentos das metas europeias em relação a esta questão. Do ponto de vista do Partido Socialista, neste momento, percebeu-se que há aqui uma contradição, mas importa perceber se em todo o processo havia ou não intenção por parte do Estado de autorizar que investimentos que fossem financiados de 5% fossem ser repercutidos num aumento de tarifa que as pessoas iriam pagar no consumidor final, ao final de cada mês. Eu acho que esta é a grande questão que deve ser esclarecida. Também por parte do regulador, ficámos aqui, eu pelo menos não fiquei com a clareza nem com o sentimento de que essa questão estava salvaguardada. Aliás, o regulador, o presidente do regulador disse nesta sala que mesmo que os investimentos fossem financiados ou 85%, que esse investimento iria contar no aumento da tarifa do consumidor final. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Leitão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não iria me alongar muito sobre a questão da privatização, até porque, se não me falha a memória, a mesma decorre do memorando de entendimento assinado pelo governo do Partido Socialista, liderado pelos engenheiros José Sócrates. E que, com esta privatização, na altura, procurou-se truncar bem quais é que seriam as atividades e funções a exercer pelas empresas do Grupo EGF, através dos seus contratos de concessão e da legislação que na altura saiu publicada. Tendo em conta que, após o processo de privatização, o Ministro do Ambiente permitiu a atividade de tratamento de resíduos de grandes produtores por parte dos sistemas multimunicipais, que esta permissão originou uma queixa à Comissão Europeia que levou ao congelamento da atribuição de fundos comunitários, que, de acordo com o Governo, esta situação originou um atraso de 2 anos no cumprimento das metas definidas no PERSU 2020. E assim como ouvimos aqui o Sr. Presidente da entidade reguladora a dizer que corria por risco da EGF, das empresas do Grupo EGF, as questões relacionadas com os investimentos, questiono assim onde se encontrava escrito a desresponsabilização da EGF na obrigatoriedade do cumprimento de investimentos previstos no PERSU 2020, caso estes não fossem financiados por fundos comunitários. Procurando maquiar o incumprimento das metas, o Governo promoveu a alteração do PERSU 2020 para o PERSU 2020+, acrescentando o novo paradigma dos biorresíduos. Também, de acordo com o relatado pelo Presidente da ERSARA, na sequência de várias pressões da EGF no que concerne à definição de tarifas a praticar, o anterior Governo, através da aprovação em Conselho de Ministros do Decreto-Lei 211/2019, procurou limitar os poderes do regulador ao nível de planos de investimento, arbitragem de parâmetros, Conselho Tarifário, reequilíbrio económico ou financeiro das concessões. Assim, para também a alteração, questiono quais são as queixas que, à data, contra a ESTAR que existiam ou quais os graves problemas de funcionamento detectados pelo Governo que motivassem à retirada de poderes ao regulador. Também questiono se pode, no seu entendimento, um decreto-lei derrogar normas inscritas numa lei em vigor, refiro-me à Lei 10 de 2014. O Ministro do Ambiente afirmou também que este processo teve o envolvimento da ERSARA, o qual foi desmentido pelo seu Presidente no que concerne à parte dos resíduos. Assim, no que concerne ao setor dos resíduos, ao que este diz respeito, qual a oportunidade dada à ERSAR para se pronunciar e, em caso afirmativo, qual a ponderação dos seus contributos? Não considera, no mínimo, estranho todo este processo? Felizmente, este processo legislativo, conforme foi aqui anteriormente dito, foi objeto de parecer demolidor por parte do regulador e não mereceu a concordância do Presidente da República. A 16 de agosto, foi publicado o despacho já anteriormente referido, proferido pelo senhor, pelo Dr. João Ataíde, que vem considerar os sistemas municipais como sendo responsáveis pela recolha seletiva dos biorresíduos, entregando esta competência ao arrepio das regras da concorrência. E tendo no programa das 6 às 9, o Sr. Ministro dito que tinham sido consultados um conjunto vasto de entidades, peço que comente a resposta das entidades, dado que, de acordo com o Governo, estas mesmas tinham sido consultadas, referir aqui a fonte, e que negaram publicamente esta consulta. Refiro à ESGRA, à Autoridade da Concorrência e à CAGER. Este, para além de retirar competências à gestão dos biorresíduos aos municípios, também prevê hipótese mediante delegação de responsabilidades pelas candidaturas de investimentos, bem como pela atividade de recolha seletiva dos biorresíduos, favorecendo mais uma vez os interesses do privado. Aliás, estas duas, conforme se veio verificar na PGR, estas duas últimas já fariam parte das competências dos municípios, e o que o parecer e o que o despacho estaria a fazer, no fundo, seria retirar estas competências e estas atribuições aos municípios. Posteriormente, como é do conhecimento, veio a ser revogado mediante o parecer da Procuradoria-Geral da República, e tendo ficado patente que o seu despacho violava as regras da concorrência, da contratação pública, que prejudicava gravemente os interesses dos municípios, pergunto, como ex-autarca, como pôde decidir de forma tão escandalosa a favor do privado contra os interesses dos municípios. Não fica incomodado da forma tão perentória e inequívoca como a Procuradoria desmontou em toda a linha e pôs em causa o seu despacho? Encontrando-se de forma bem clara descrita a definição de biorresíduos no Decreto-Lei 73 de 2011, e que as bases não incluem a recolha seletiva deste tipo de resíduo, ou seja, de forma detalhada, questiono que dúvidas, e não fica esclarecido com a explicação aqui dada, que dúvidas é que poderiam assistir. Se o legislador procurou definir concretamente quais é que eram os resíduos que constavam na recolha seletiva, se não incluir, foi por vontade do mesmo na altura à data. Também no seu despacho há duas contradições que queria salientar. É feita na base 25 do número 2 sobre a linha 2, a linha A, uma referência a biorresíduos. Quando consultando as bases, esta não se encontra na mesma. Também na base 1,
queria terminar, por favor,
eu vou concluir, Sr. Presidente. Também é truncada a parte que faz referência a todo este elenco de resíduos que constam que faziam parte da recolha seletiva. Questiono assim também como é que no seu despacho, como é que explica tantas referências erradas e truncadas às bases da concessão. Para terminar, uma última pergunta, não tendo a questão do papão da privatização, questiono se não considera estranho, e se fosse julgar esta sequência de decisões toda a favor da EGF contra aquilo que seria o interesse público e a concorrência, como é que julgaria se estivesse de fora a julgar este sucedâneo de posições e de ações por parte dos governantes? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado e Ex-Secretário de Estado, diz-nos aqui que voltava a assumir o despacho e que não se arrepende. Felizmente, o atual governo já foi obrigado a arrepender-se deste despacho e o despacho já não existe. Foi obrigado porque havia uma clara ilegalidade no despacho. A ERSAR foi muito importante nessa matéria, com a assunção das suas qualidades de regulador, e isto tudo culminou com o parecer da Procuradoria-Geral da República, que nos diz que o despacho é ilegal por vários motivos. Por motivos de forma, porque é um despacho, e não podia ser um despacho, e por motivos de conteúdo, por diversas questões, mas acima de tudo o que está aqui em causa é o conteúdo deste despacho. O senhor ex-secretário de Estado, o que nos diz é que foi contra a privatização da EGF. Ainda bem. Mas o que o seu despacho faz é uma privatização. Uma privatização dos biorresíduos. É clarinho como água o que diz a ERSAR e o que diz a PGR, é que os biorresíduos eram competência dos municípios e o seu despacho passou, sem concurso público e sem nenhuma de borla, sem nenhuma contrapartida, passou essa competência dos municípios para uma empresa privada. Isso chama-se uma privatização e, felizmente, já não está em curso. Mas é isto que nós estamos a falar. Uma privatização que foi travada, felizmente, por parecer da PGR pela ação da ERSAR. Mas o senhor ex-secretário de Estado também entra aqui numa contradição.
Diz-nos que ainda bem que isto foi entregue pelo despacho EGF, porque é um custo brutal para a empresa privada. Parece que a empresa privada ia quase ajudar o Estado, ia ser quase benemérita. E ao mesmo tempo, diz-nos que agora, como essa entrega não ocorreu, será um negócio chorudo para as empresas privadas identificarem o negócio. Bem, entendamos, das duas uma, ou este afinal é um negócio chorudo que foi entregue de borla e sem concurso público à EGF, ou é um negócio com um custo brutal para a empresa. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, consoante a conveniência de momento. E quero-lhe fazer uma pergunta concreta, que é importantíssimo. Diz-nos o Ministro do Ambiente, por escrito, que foram pedidos, em relação ao despacho, vários parceiros. A ANP, sabemos que existiu, mas sabemos que não existiram, apesar do Ministro dizer, parceiros prévios à OIGAMAIOT, à Autoridade da Concorrência, ESGRA, APA, CAGER, POSEUR e Secretaria de Estado da Defesa do Consumidor. Aquilo que lhe pergunto é, existiram ou não, previamente à assinatura do despacho, consultas públicas a estas entidades? A informação que temos é que não. Mas para percebermos este negócio, julgo que devemos ir à cronologia de eventos. Há uma primeira queixa da EGF para um problema seu. Cria fundos comunitários para financiar caminhões e outras questões essenciais ao negócio para os biorresíduos. A entidade de financiamento europeu diz não, nem pensar, porque os biorresíduos não são uma competência da EGF, a EGF não tem essa concessão. E o que o Governo fez, pela sua assinatura, foi atribuir esse negócio de biorresíduos à EGF, ou seja, resolveu não um problema do país, mas, pelos vistos, um problema que corresponde à queixa da EGF e aos interesses privados da EGF. E, a 29 de julho, o Sr. Secretário de Estado pediu um parecer à ERSAR sobre esta questão de não haver financiamento de biorresíduos para a EGF. 29 de julho. A ERSAR responde-lhe no dia 7 de agosto. Mas antes ainda de ter a resposta da ERSAR, o Sr. Secretário de Estado assinou o despacho no dia 5 de agosto. Ou seja, pede um parecer sobre uma matéria essencial, ainda antes de ter a resposta, assina o despacho que resolve a questão, que é a entrega os biorresíduos à AGF, à empresa da Mota-Engil. Por outro lado, também, em relação ao despacho, no dia 1 de agosto, o Sr. Secretário de Estado pede um parecer à Associação Nacional de Municípios, que é respondido apenas dia 9. Mas antes de ter a resposta da Associação Nacional de Municípios, no tal dia 5 de agosto, assina o despacho. Portanto, nós estamos aqui em que o Sr. Secretário de Estado pede uma série de esclarecimentos sobre o assunto, e antes de ter estes esclarecimentos, assina um despacho que entrega em tempo recorde, sem concurso, de borla, os biorresíduos, que era uma competência dos municípios, à EGF. Porquê é que não esperou pelas respostas, porquê é que não esperou pelos parceiros? E a segunda pergunta em relação a esta cronologia é que o despacho é publicado no dia 16 de agosto. Portanto, na data de publicação, 16 de agosto, o Sr. Secretário de Estado já tinha a resposta da ERSAR, dizendo que isto era ilegal, que os biorresíduos eram uma competência do município e não da EGF, e que não podia ser assim privatizado. E há uma pergunta: como é que de forma tão leviana, tão rápida e com despacho se entrega, se faz esta privatização dos biorresíduos, um novo setor que vale dezenas de milhões de euros, a uma empresa privada? Nós entendemos que isto deve ser esclarecido. Gostaria de obviamente, ter as suas respostas, mas dizer que a cronologia do negócio não nos parece uma coisa leve, deputado, e normal, e foi tão apressada. E porquê tanta pressa? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a deputada Paula Santos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentá-lo. Vou começar por uma questão que também referiu na sua intervenção logo no início, a dizer que tinha sido, que é, contra a privatização da EGF. Nós também sempre fomos e consideramos que não havia qualquer justificação nenhuma, de facto, para a privatização de uma empresa que, do ponto de vista económico, tinha rentabilidade, que do ponto de vista do serviço público, não obstante investimentos necessários e reforços, naturalmente havia um serviço público que era prestado com qualidade e que agora se identifica que há dificuldades acrescidas. Mas a questão que coloca essa sua afirmação é, tendo sido secretário de Estado e tendo exercido funções no governo, que iniciativas tomou no sentido, efetivamente, da reversão e da correção do erro? Porque não basta identificar que há um problema. Há um problema, é verdade, então vamos tomar as medidas para que se possa corrigir esse mesmo problema. E nós consideramos e defendemos que, de facto, a EGF deve voltar à esfera pública, deve voltar a ter gestão pública, num aspecto que é fundamental no que diz respeito à prestação de serviço público e à gestão na área dos resíduos sólidos urbanos. Esta era uma primeira questão que queria referir, de índole mais política, naturalmente, mas que, naturalmente, aqui também deixo. Sobre os assuntos em concreto da reunião e a propósito da publicação do despacho, mas também da proposta de alteração do decreto-lei que rege as concessionárias dos sistemas multimunicipais de resíduos urbanos. Nós lemos um conjunto de documentação relativamente a esta matéria, houve também já a audição do Sr. Presidente da ERSAR. Saberá naturalmente o que foi aqui colocado. E as questões que gostaria de lhe colocar são as seguintes. Nós temos também muitas dúvidas e preocupações, não conhecemos a versão atual relativamente à alteração desse decreto-lei. Foi dito aqui que iria no mesmo sentido que a primeira, mas a questão que lhe queria deixar era qual é que era o objetivo do Governo com a alteração deste decreto-lei. O que é que pretendia? Porque da leitura que nós fazemos é que as alterações vão num sentido não de salvaguardar o interesse público, mas de beneficiar os interesses, neste caso concreto, do grupo privado que detém a EGF. Foi aqui dito que este decreto-lei, a sua alteração, não houve um processo propriamente de discussão pública, não foi pedido parecer à ERSAR e que ele vinha acompanhado com a alteração do outro decreto-lei. Parecia que era aqui uma espécie de alteração escondida que se pretendia fazer sem que se desse por ela. Por isso, deixo aqui dúvidas, de facto, quais eram as verdadeiras intenções por parte do Governo relativamente a esta alteração, quando uma das alterações em concreto refere-se exatamente às questões relacionadas com as tarifas. Sobre o despacho, as questões principais que nós colocamos são estas, e aquilo que nos parece aqui, de facto, de uma enorme gravidade. A recolha seletiva dos biorresíduos e o entendimento que existe até por parte, nós consideramos que é uma competência dos municípios e que o Governo não tem a legitimidade para retirar essa competência dos municípios e entregar aos privados. Esta é a questão que nos parece, de facto, de uma grande gravidade. Aliás, quem tem a competência para definir as atribuições e competências das autarquias é a própria Assembleia da República, não o Governo, por isso não pode chegar a tirar uma competência que é dos municípios e concentrar, neste caso concreto, num grupo privado que nós sabemos que tem imensos... Aliás, há um caminho até que tem sido feito de concentrar as competências no que diz respeito à água, saneamento e resíduos por todos os interesses económicos e de negócio que existem nestas áreas. Mas a questão esta é a questão principal. Não compreendemos como é que no processo daquilo que nós conhecemos, da documentação que nos foi disponibilizada, há um pedido de parecer da Autoridade de Gestão do Pós-Seur à ERSAR sobre um conjunto de candidaturas que foram feitas neste âmbito, nomeadamente candidaturas de concessionárias da EGF, que integra o grupo EGF. Há um pronunciamento por parte da ERSAR a dizer que entende que a recolha seletiva de biorresíduos não se enquadra no contrato de gestão de concessão destas concessionárias, que é competência dos municípios. O Governo tem conhecimento desta posição, mas ainda assim avança com a publicação de um despacho em agosto. Parece que se pretende dar aqui cobertura a algo que que é ilegal e que não faz qualquer sentido e que, mais uma vez, vai tudo encaminha para tirar esta conclusão, que é um conjunto de diligências que foram tomadas por parte do governo no sentido de beneficiar os interesses económicos, de beneficiar o negócio desta empresa, porque é que para o bem ou para o mal, quer queiramos, quer não queiramos, a verdade é que a GF é de um grupo privado em que, naturalmente, as primeiras preocupações não é a prestação de um serviço público de qualidade, é tirar a maior rentabilidade da área de intervenção em que está. E por isso é que nós consideramos que, de facto, este despacho não respeita e é tentador do conjunto de competências dos municípios. E há pouco, só mesmo para terminar, porque fez referência ao conjunto de investimentos. Há municípios que apresentaram candidaturas, há municípios que têm feito investimentos, que têm equipamentos, que têm pessoal, e isto não pode ser ignorado também em todo este processo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais nenhuma inscrição de nenhum outro grupo parlamentar, por isso passamos à fase da resposta pela parte do Sr. Deputado João Teixeira das Neves, que terá 20 minutos, sensivelmente, atendendo, fazendo um pequeno desconto em relação à intervenção inicial.
Só uma questão, só corrigir uma questão na minha intervenção. O regulador, em relação à minha pergunta, porque pode induzir em erro o ex-secretário de Estado, teve reuniões em relação ao despacho, não teve reuniões em relação ao decreto. Era só isso.
Muito bem. Está esclarecido. 20 minutos, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas. São uma excelente oportunidade também para esclarecer uma matéria que não é clara. A grande divergência que há entre a minha posição e a do regulador, o regulador fixa o tarifário e valida ou não valida para a base de ativos regulados as comparticipações que são necessárias. Ou seja, se eu comprasse um camião para o sistema, tinha 85% de comparticipação, havia 15% e esse 15% iria ao tarifário. E o que o regulador diz é: não considero que isto possa ir à base ativa regulada. E, portanto, quem faz a interpretação dos contratos é o concedente. Ainda não é o regulador que o faz. Nem pode fazer. O regulador apenas regula o tarifário e portanto, e fixa. O meu antecessor já tinha dado um despacho a considerar que os sistemas multimunicipais podiam concorrer ao financiamento. Com isto, estávamos, a confortar e a validar uma possível decisão do regulador. O regulador temou que não considerava que a recolha do biorresíduo fizesse parte da concessão. E como não fazia parte da concessão, não podia entrar na base de ativos regulados. E é a nossa divergência. Eu, por exemplo, entendo, e se recorrermos ao preâmbulo, e se recorrermos ao artigo 2º, ao artigo 3º da base da concessão, que define até que se tem que concluir o plano estratégico para os resíduos urbanos do PSU 2020, é esse o grande objetivo, etc, etc. Os resíduos, os biorresíduos, como qualquer outro resíduo sólido urbano que, putativamente, por força da Comissão, no futuro possa vir a ter que ser recolhido, faz parte da concessão. Faz parte da concessão. A concessão é dinâmica. E se lerem o preâmbulo, vai todo nesse sentido. Hoje é isto, amanhã pode ser aquilo, para o cumprimento das metas. Portanto, a nossa grande divergência é na interpretação daquilo que é biorresíduo. Não está excluído. Isso não está excluído. O senhor regulador vai depois à linha K e diz que não está lá previsto na recolha seletiva. Está bem, não está previsto. Hoje o biorresíduo, amanhã o têxtil, depois um outro produto qualquer que nós precisamos para cumprir melhor as metas. Não está previsto, mas está previsto, digamos, na norma abrangente e no conceito do próprio sistema multimunicipal. Não nos podemos esquecer que a intervenção do privado é num sistema multimunicipal. Os municípios continuam a ter 49% do capital. E, portanto, não podemos criar um outro sistema multimunicipal para tratar agora desta questão dos biorresíduos. Isto vai ser um problema imenso. Não é tão fácil. Eu tenho aqui o parecer, a senhora, e o parecer tem 23 questões. E se lerem o parecer, ele até meio parece concordar com o meu despacho. Diz sim, senhor, e depois até diz, bom, temos que cumprir o PERSU 2020 mais, temos metas no âmbito da Comissão Europeia para cumprir, mas devia lá estar no âmbito da concessão. E para mim, a grande divergência entre o parecer e o regulador é que está previsto no âmbito da concessão. Está previsto numa norma aberta de caráter geral que prevê a recolha de resíduos sólidos urbanos. Então temos aqui um problema gravíssimo. É que isto vai ter implicações no tarifário. Os municípios podem concorrer. Podem concorrer e vão fazer redundâncias no equipamento. Vamos ter novos contentores, vamos ter novas caminhetas, temos que contratar novas equipas para fazer exatamente o que a equipa já está a fazer. A equipa de recolha seletiva já o faz. Vamos fazer uma redundância. Ou seja, isto pode ficar, e quando falam nos milhões, as contas são fáceis de fazer. 1,2 milhões de toneladas de biorresíduos. Se vamos fazer uma média perto de metade, vamos meter aqui 600 milhões de coisas. A 100 euros a tonelada, que é o preço, temos aqui um negócio de 60 milhões. Este negócio de 60 milhões, nos sistemas multimunicipais, ficava por truta e meia. Ficava muito aquém, porque não era uma redundância. Os sistemas multimunicipais foram criados. O único elemento perturbador foi a intervenção e a privatização do capital. Aliás, isso é uma outra matéria que tem a ver com o decreto-lei. Quando o Sr. Ministro pretendeu, com o decreto-lei, regular que essa questão estou fora, porque não pretendia de alterar nada, o que quer que seja, era um despacho meramente interpretativo de conforto para as entidades, para o POSEUR, para o regulador e para todos os operadores. Portanto, também nem sequer tinha que fazer consultas. E a mim preocupava-me mais a Associação Nacional de Municípios. E tem razão a senhora deputada. Isto é da exclusiva competência dos municípios. Por isso os municípios se agregaram a sistemas multimunicipais. E como é uma outra tipo de recolha no despacho, fica a preocupação dos municípios querendo não manterem a recolha no sistema multimunicipal. Sendo certo que no âmbito da concessão, sim, mas está previsto no despacho. Está. Não, mas é que, desculpe, é que isto já está, mas já está, desculpe, é que o regime de concessão obriga o concessionário ao cumprimento das metas. Não há nenhuma recolha de material seletivo fora do concessionário, ou dos sistemas multimunicipais. Não há. Ou são os sistemas intermunicipais, e aí está tudo bem, porque não há participação da EGF, e esses podem ir, ou são necessariamente os outros. E há, no objeto da concessão isto está previsto. Ou seja, os biorresíduos continuam a ser depositados nas bases de tratamento dos sistemas multimunicipais. Não vamos constituir nem novos aterros, nem novos equipamentos, nem nada. Quer dizer, isto continua tudo mesmo. O problema depois era, agora, quem é que pode fazer a recolha? Bom, na adesão ao sistema multimunicipal, a base está necessariamente nos municípios. Não há intermunicipalidade reconhecida com competências para esta matéria. A competência é dos municípios. Os municípios estabeleceram um contrato ou contratualizaram com os seus sistemas e criaram-se em multissistemas. E na altura, a EGF, que era uma entidade pública, entrou como instrumento para subsidiar e financiar esta atividade. Foi uma ignição, 51% da EGF, 49% dos municípios. Ou seja, o Estado tinha aqui, o Governo tinha aqui uma tutela sobre o modelo. E, portanto, agora, aqui não há nenhuma alteração, os sistemas continuam a ser multimunicipais e a obrigação de depósito continua a ser nos próprios sistemas. Não, eles não iam fazer uma recolha e depois fazer o aterro ou o tratamento à parte. Então, estávamos a falar de dezenas ou centenas de milhões. Sim, não, mas é para explicar ao seu deputado do Bloco de Esquerda como é que isto funciona. Ou seja, nós através desse sistema, nós através desta possibilidade que dávamos aos sistemas multimunicipais de, no âmbito daquilo que eu acho que eram as suas competências, procederem à recolha do biorresíduo, por muito pouco conseguíamos fazer muito. Por muito pouco conseguíamos fazer muito. De outra maneira, Sr. Deputado, está aqui levantado um sarilho, eventualmente pode-se colocar a questão da reversão, porque eu não sei como é que vamos resolver isto. Eu não estou a ver os municípios a procederem à recolha dos biorresíduos e a não os implicarem em termos de taxa de resíduos sólidos urbanos. Não, desculpe, é que a EGF já tem o sistema montado. E os ativos são municipais. Os ativos são municipais, isto não é da EGF. A EGF tem a privatização do capital. Eu estou contra a privatização, a ver se a gente se entende. Mas o material, não parece, é porque assim nós vamos abrir. Porquê é que os operadores, a ESGRA e as associações, etc., estão muito interessados? Isto é negócio, mas não é um negócio de 600 milhões para a EGF. Era um negócio residual para a EGF, porque, porquanto ia recolher aquilo que já está no âmbito das suas competências, no âmbito da recolha seletiva de resíduos sólidos urbanos, o biorresíduo. E com o biorresíduo aumentava a capacidade de reciclagem, cumpríamos as metas e com isto também aumentava mais receita, diminuindo a tarifa. Porque isto está tudo regulado. Isto está regulado. Na prestação de um outro serviço a uma entidade terceira, vai ter aqui custos acrescidos. Eu parece-me que isto que é claro. Parece-me que é claro que se tivermos agora uma recolha de biorresíduos dedicada, que não está no âmbito dos sistemas multimunicipais, vamos ter redundância nos meios. E a grande diferença é que eu acho que isto está previsto na Constituição e o regulador acha que não, assim como entendeu a Procuradoria-Geral da República. E entendeu porque sobrelevou a concorrência ao interesse público. É de relevante interesse público o sistema multimunicipal continua a fazer a sua recolha de resíduos do que estar a criar um outro sistema que ainda por cima não tem a participação dos municípios. Portanto, na defesa do interesse público, eu acho que esta interpretação era seguramente mais favorável. Era aquela que preservava e defende melhor o interesse coletivo. Eu não estou muito preocupado com a concorrência. A concorrência para o interesse público é meramente instrumental. E a minha interpretação é de defesa de interesse público. Portanto, em relação a outras questões, se há aumento de tarifa, o aumento de tarifa praticamente seria residual. Seria, digamos, dividir por todos os utentes os 15% do investimento, o que era praticamente irrelevante. Assim não será. Assim obrigará a um investimento acrescido. Os municípios que já não têm, porque confiaram no sistema multimunicipal, vão ter que criar brigadas de recolha, brigadas coletivas, para além do acesso, para além da comparticipação nos 15%, e vão ter que imputar isto em termos de taxa. Por isso é que eu digo, as aparências iludem, porque de facto isto parece uma coisa e no fundo é outra, em termos práticos. Como? As datas, havia de facto, eu só ativo, porque o regulador não respondeu, o regulador mandou-me um ofício, porque o regulador minimizava a minha posição. O problema era dele como ministro, por causa do outro decreto-lei. Esse decreto-lei é que é a causa das coisas. Porque se quer fazer a interferência aqui, e eu acho que bem, porque aqui tem que haver uma intervenção forte do Estado, e o Estado ainda tem muito para investir e, portanto, como tal, ainda deve ser a entidade dominante, porque a questão não está equilibrada. Há regulação quando as relações estão equilibradas. Aqui temos um concessionário que nada investe, que vai buscar dinheiros públicos e portanto, ainda não estava, não havia maturidade suficiente para de alguma forma privatizar os sistemas. Portanto, a preocupação do Sr. Ministro era que permitir uma maior intervenção do Estado na fixação da tarifa e, eventualmente, até aumentá-la ou diminuía em função do interesse público relevante. Mas isso é uma outra questão. Isso é uma outra questão. Aqui é apenas a interpretação de uma concessão e de um contrato de concessão que enfim, eu fiz as consultas que entendia, recebida a resposta da Associação Nacional de Municípios e respeitando os poderes dos municípios, acho que estava encontrada a solução ideal. As datas, a consulta não é obrigatória, porque aqui não é isto não é uma lei nova. Não é uma lei nova, isto é uma interpretação. O senhor regulador entendia que não me devia responder. Mandou-me depois um ofício onde indiretamente abordava a questão, porque o problema dele era mais com o outro diploma. E perante as dúvidas o senhor regulador pôs a questão ao POSEUR, dizer: se vocês acatarem o despacho do seu secretário de Estado, eu não vou validar na VAR, que é o único poder que ele tem. Ele não pode interpretar os contratos de concessão. Ele pode fixar quais são as bases ativas reguladas, ou seja, os efetivos investidos, e para a fixação do tarifário. E, portanto, como ele depois levantou questões ao POSEUR, eu perante aquela circunstância, e para que não houvesse problemas depois no concurso que estava em curso, pedi à Procuradoria-Geral da República que apreciasse a bondade dos meus despachos. A Procuradoria-Geral da República fixou-se na concorrência. A concorrência, para mim, aqui não é relevante. Mas até diz, nem a questão do PERSU 2020+, e o trabalho e o estudo que fizemos, o plano para a acolha de biorresíduos, vem alterar. E diz, nós sabemos que inclusivamente o PERSU 2020 já previa esta situação, mas então na nomenclatura devia lá estar. Eu acho que está. No artigo 2º e no artigo 3º da concessão, implicitamente e de uma forma dinâmica, como se impõe para a recolha de biorresíduos. Portanto, é esta a divergência. Eu não sei se haverá mais questões, eu tentei, esta acho que é mais. O que eu não achei graça nenhuma, de facto, isto é absolutamente indelicado, é numa fase destas irmos para um sexto à noite abrir um programa. Eu acho isto inaceitável. Eu tive a abertura com toda a gente, para falar com toda a gente. Agora, abrir entre instituições, num programa do sexta à noite, uma discórdia sobre um entendimento, uma interpretação. Enfim, eu a isso é que não, é que acho que é condenável e lamento que assim seja. Porque, aliás, quando tive a percepção que isto estava a criar tanto distúrbio, avancei logo para o parecer deu entrada a 12 de setembro, na Procuradoria-Geral da República. E depois, se lerem o parecer, veem que há aqui, não é impunemente, que quer dizer que o parecer tem 24 questões e começa por dizer, bom, nós não estamos muito bem dentro deste assunto, os biorresíduos, vamos tentar fazer uma interpretação apenas pelos instrumentos legais, sem ter em consideração a prática que não temos. Isto, enfim, mais bem explicado. Olha, a mesma certeza que me deu o Governo quando fez a privatização, devia ser aplicada depois aqui. Não, nós quando privatizámos, prevíamos que era para cumprimento do PERSU 2020. Portanto, não é assim tão taxativo o parecer... Taxativo é, assertivo é. Não, mas não é assim tão seguro... Não podia deixar de ser, porque se estavam agora eu pergunto como é que vamos resolver o problema, como é que nós vamos fazer a recolha de biorresíduo, porque ponha aqui, não são 308 municípios, mas são dezenas e centenas, e eu lhe garanto, nenhum deles está preparado para fazer a recolha de biorresíduos, e como é que nós vamos cumprir as metas. Isto vai ter implicações no facto da EGF de se responsabilizar perante o Estado português, dizendo que não lhe deram os incentivos nem os meios, conforme está previsto na lei da concessão, não lhe deram os mecanismos nem os meios para fazer as recolhas seletivas, vai ter implicações do Estado português perante a Comissão Europeia e o incumprimento das metas. E se nós quisermos fazer a recolha seletiva, eu pergunto agora como é que vamos fazer, quando a maior parte do sistema, ou grande parte, 63% do país, assenta, porque era essa a base, em sistemas multimunicipais, que agora estão impedidos de fazer a recolha. Portanto, vamos ter um problema grave, não sei como é que os municípios, eu falei com vários, como é óbvio, falei até tomando em consideração o meu, porque já em tempos tinha tentado também fazer a recolha do biorresíduo, e obviamente, na altura, a própria ERSUC não tinha incentivos, criaram-se os incentivos para o meio e, portanto, desgraçadamente não podem concorrer. Só uma coisa clara, é que aqui o que está privatizado é o capital. É o capital. Mal. Aliás, é uma forma subreptícia de fugir à inconstitucionalidade. Porque estes serviços... Estes serviços são de natureza pública e portanto nunca podem ser privatizados. Agora, a privatização do capital, por isso é que depois andámos na Autoridade da Concorrência a discutir durante 2 anos, para a Autoridade da Concorrência dizer assim, bom, a privatização do capital, essa pode ser feita. Portanto, por todos os ativos que venham a incorporar os sistemas multimunicipais, vão mais tarde revertem a favor dos municípios. Ou seja, toda a valorização que se possa fazer dos sistemas multimunicipais reverterão no futuro para os municípios. Há mais algumas questões, não sei, porque não segui, obviamente, as questões tal qual elas foram colocadas, mas eu julgo que a IESG e a CAGER não responderam. As associações de caráter estritamente privado, obviamente que estavam contra, porque elas queriam ir ao negócio e querem ir ao negócio, porque agora nós vamos abrir aqui uma caixa de Pandora para recolha de biorresíduos, uma recolha desintegrada em cada município, vai ter que fazer um concurso para que se proceda à recolha, sendo certo que não pode recorrer ao seu sistema multimunicipal. Portanto, bem andei eu quando me manifestei contra a privatização e mal sabia eu que depois a bomba me ia estourar na mão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Diga, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos, uma pergunta, para não haver dúvidas, uma pergunta que eu fiz sobre a consulta e os parceiros de várias entidades para além da ANP, a ANP existiu, as outras, pela informação que nós temos, que não existe, e a resposta do Sr. Secretário de Estado foi apenas que elas não são obrigatórias. O que eu posso depreender é que elas não foram feitas até à data, até 5 de agosto não foram feitas, e portanto a informação que o Ministro do Ambiente terá dado às 6 às 9 não será consoante a realidade. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que o Sr. Secretário de Estado nos está a dizer que vai ser um negócio chorudo agora porque tem que existir investimento das empresas que ficarem com o negócio, e eu julgo que até devem ser o Estado ou os municípios, mas chamar a atenção que tudo isto surgiu porque a EGF não estava preparada para este negócio e estava, portanto, a fazer investimento e a criar fundos públicos para esse investimento. Portanto, não estamos a falar de coisas diferentes. A EGF teria que fazer investimento para ficar com os biorresíduos, tal como os municípios, o Estado ou qualquer outra empresa privada. Obrigado.
Muito bem. Fica para registro, mas naturalmente não vamos abrir nova ronda de questões, porque senão depois...
Só para esclarecer, dá-me só duas notas.
Muito rápido, faz favor.
Em relação às consultas, eu mandei o despacho para querendo se pronunciarem. Não é uma consulta formal. Não, antes. O despacho foi a 5 de agosto. O despacho foi a 5 de agosto. E mandei a 6 de agosto para consulta e pedi rapidez. A mim bastava-me a Associação Nacional de Municípios. E de outra forma, em relação à sua pergunta, a IESF não vai fazer nenhum investimento nesta questão do biorresíduo. Porque isso passava pelo acesso às linhas de financiamento, tal qual está prevista na lei da concessão, que diz até que cabe à concessionária perseguir e obter todas as linhas de financiamento possíveis para a melhora dos sistemas. Bem, pronto, isso é uma coisa anacrónica, porque é misturar água com azeite, e, portanto, o pecado original é que provocou isto tudo. mas vamos ver como é que acaba. Mas seguramente temos um problema grave. Temos um problema grave para resolver.
Pois, abrimos já a nova ronda, não é? Portanto, se alguma coisa quiser que fique com o registro, fica...
Só queria deixar um registro. É claro e explícito na legislação qual é que é a definição de biocídios e resíduos biodegradáveis, que são questões distintas, um fazem parte do outro, e que no contrato de concessão das concessionárias está... É explícito na cláusula 7 e no número 3 que esta responsabilidade e o risco corre por parte das concessionárias e não por parte do Estado português.
Muito bem, assim ficará a resposta. Ora, está terminada a sessão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado a todos.
Eu, como é óbvio, os nossos trabalhos enquanto comissão disponível para esclarecimentos complementares, porque agora passo a ingressar a comissão e depois poderei até atualizar a informação, mas prevejo um mau desfecho para isto. Muito obrigado.
Muito bem, muito boa tarde. Até já.